Bem, agora já é boa tarde. Votos renovados de um dia e de uma tarde de bons de trabalho. Vamos continuar as audições no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei número 99/12 do Governo. Procede à primeira alteração do Decreto-Lei número 280/93, de 13 de agosto, que estabelece o regime do trabalho portuário. Está connosco uma delegação da CIP. Vamos ter a oportunidade de os ouvir. Cumprimentamos-vos, agradecemos muito a vossa presença nesta comissão. Os tempos vão ser distribuídos da seguinte forma: uma intervenção inicial da vossa parte até 10 minutos, depois 5 minutos a cada grupo parlamentar, o que totalizará 25, e novamente 10 minutos para vós para respostas às perguntas que forem colocadas ou aquilo que entenderem enquanto declaração final. A distribuição dos tempos também será totalmente feita por vós e a gestão é vossa. E sem mais delongas, dou a palavra ao Sr. Gregório Rocha Novo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Começo por agradecer a honra deste convite, que assumimos sempre como cumprimento de um dever nestas matérias que, enfim, nos hipotecam e nos afetam, e de que maneira, sobretudo nestes momentos, para vir aqui, enfim, dar um pouco a nossa leitura muitas vezes crítica, outras vezes, enfim, de alguma identificação, em torno da revisão de uma lei que se tornava efetivamente imperiosa. Este Decreto-Lei 180/93, portanto, tem já uma existência razoavelmente larga, o que neste momento significa de paralisações e ao tempo em que duram, vamos seguramente a caminho dos 3 meses, não ultrapassar os 3 meses, demonstram isso mesmo. As repercussões na atividade económica também estão a ser por todos sentidas. Temos desvios para portos não portugueses, temos falta de abastecimento de matérias-primas, temos a afetação das exportações, temos custos logísticos mais onerados, enfim, temos um conjunto de efeitos negativos que acabam por nos afetar, e de que maneira, no momento em que precisávamos precisamente o contrário. Esta lei, este regime, é um regime que, segundo o nosso ponto de vista, fica aquém daquilo que se torna necessário, fica aquém em vários aspectos, fica aquém ao nível da precisão dos próprios conceitos, fica aquém no elenco das tarefas ou funções que importava deixar excluídas, mas, segundo o nosso ponto de vista, apesar de tudo isso, vai no bom sentido. E, no bom sentido, nós damos-lhe voto favorável, se pode assim dizer, damos-lhe parecer positivo, identificamo-nos, se quiserem, na generalidade, com a filosofia e com o sentido das orientações e soluções preconizadas na proposta de lei que agora, efetivamente, aqui nos traz. Mas, se eu posso fazer este juízo global para uma pormenorização mais concreta, o Sr. Dr. Pedro Galvão, que está aqui ao meu lado direito e que acaba por estar embrenhado nesta atividade de alma e coração há muitos anos, que conhece, portanto, os meandros, os objetivos, os percalços, os obstáculos que muitas vezes, enfim, com que esta atividade se defronta, vai-me ajudar e vai-nos ajudar a todos, precisando um pouco mais aquilo que nós pensamos acerca desta proposta de lei que hoje aqui, efetivamente, nos congrega.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado por este convite. O Conselho Português de Carregadores trabalha de mãos dadas com a CIP. Nós, o Conselho Português de Carregadores nasceu no âmbito da AIP há cerca de 25 anos, representa mais de 60% da movimentação de mercadorias das cargas em Portugal. E somos, sobretudo, atividades industriais, daí trabalharmos muito, muito no seio, quer da AIP, quer da própria CIP. Desde há muitos anos que nós estamos a tentar tornar os portos mais competitivos em Portugal, por todos os motivos que sabemos, tornar-nos mais competitivos para exportar, e tivemos já em 2010, quando foi uma primeira tentativa de alterar esta legislação pelo governo anterior, nós também viemos dar aqui o nosso apoio no sentido de alterar a legislação, dar mais flexibilidade à legislação. Temos cá em 2010. Dessa vez, infelizmente, o governo da época, representado aqui pela engenheira Ana Paula, pela deputada Ana Paula Vitorino, não foi, infelizmente, possível andar muito para a frente nesta legislação. Finalmente, infelizmente, vemos com muito bons olhos e toda a maioria, a grande maioria da Assembleia, apoiar esta lei na generalidade. Entrando nos detalhes, relativamente às nossas preocupações em relação a possíveis alterações nesta legislação que está connosco, a Lei 9912, o Conselho de Pescadores e a CIP manifesta três pontos fundamentais que pensa que poderiam ser melhorados nesta lei. Começando, talvez, pela situação mais fácil, o primeiro ponto diz respeito a um artigo 11º do 280-93, é o artigo 11º, número 2, faz uma referência a um artigo que provavelmente foi, por lapso, não foi revogado, que diz que os trabalhadores portuários inscritos no contingente de diversos portos é reconhecida, sem qualquer formalidade, a integração no efetivo portuário nacional, devendo a seu requerimento ser emitida a respectiva carteira profissional. Uma vez que a carteira profissional vai ser abolida, não faz sentido mantê-lo. Portanto, este é o primeiro ponto que nós gostaríamos de chamar a atenção para que se corrija. Temos um segundo ponto, que talvez nos mereça ainda mais atenção, tem a ver com algo que foi falado na Assembleia no dia 29, que tem a ver com a questão da formação profissional. A formação profissional, como nós sabemos, é algo indispensável a qualquer atividade profissional, mas nós temos de ter alguma ressalva para que esta formação profissional não se torne, uma vez mais, uma barreira à entrada de novos trabalhadores na atividade, protegendo, digamos, alguns direitos, alguns, digamos, entre aspas, privilégios daqueles que se mantêm naquela profissão. Portanto, quando na nova redação, no artigo 2, quando se entende efetivo de portos, um conjunto de trabalhadores que, possuindo aptidões pessoais e qualificação profissional adequadas ao exercício de profissão, desenvolvem a sua atividade profissional na movimentação de cargas ao abrigo de um contrato de trabalho, é isso que se lê. Nós pomos muitas reticências para que se evite justamente que seja mais uma barreira à entrada. Daí que nós propomos duas medidas para que evite. É o artigo número 2, a linha A do artigo número 2, quando se entende efetivo dos portos. Portanto, mais uma vez, faz referência à questão da qualificação profissional. Portanto, o que nós chamamos a atenção é justamente que, enfim, será um tanto ou quanto difícil estar a alterar esta legislação, qualificação profissional, mas chamamos a atenção, mais uma vez, de poderiam ser adaptadas ou criadas duas medidas, que são as seguintes. A primeira é que a decisão sobre a concreta aptidão de um trabalhador para o desempenho de uma certa tarefa ou conjunto de tarefas compete exclusivamente ao empregador, na atividade portuária como em qualquer outra, independentemente da posse do título alegadamente habilitante. Portanto, temos de ter atenção que é, no fundo, ao empregador que cabe avaliar se o indivíduo, se o trabalhador é competente ou não para representar certo tipo de tarefas. Uma segunda medida que nós propomos é que existem trabalhadores de empresas titulares de cais de usos privativos, concessões de serviço público em áreas portuárias, que neste momento, à data de entrada em vigor deste diploma, já se dedicam à movimentação de cargas provenientes ou destinadas a essas instalações industriais e que vão por via marítima. E, portanto, nós pedimos e chamamos a atenção que deverá ser reconhecida automaticamente a aptidão profissional para o exercício desta função, independentemente da prática de quaisquer actos ou de cumprimento de qualquer formalidade. Isto é, aquelas pessoas que neste momento, apesar de não estarem filiadas num sindicato ou estão a fazer esta função, por estas razões, deverão, desde este momento, ser reconhecida essa capacidade. Depois, e por fim, eu tinha falado em três situações, deixei para o fim uma outra questão que nos é querida, de alguma forma, que nos preocupa, é que há algumas atividades, nomeadamente, que não fazem sequer recurso a trabalho portuário, nomeadamente quando se utilizam equipamentos de sucção, de tubagem, bombas, compressores, que o trabalho portuário é algo residual, se não mesmo inexistente. Nós propomos também, no articulado, que este tipo de atividades, a não aplicação do novo estatuto a este tipo de movimentações, que são executadas, afinal de contas, nas mesmas circunstâncias, ou muito semelhantes, ou, por exemplo, à descarga e carga materiais líquidos ou de cargas líquidas, como é o caso das cargas de crude oil ou de fuel oil, que, como todos sabemos, durante todos estes 4 meses, infelizmente não foram 3, foram 4, e ainda hoje tivemos mais um decreto-lei, um pré-aviso de greve até ao dia 24 de dezembro, estas cargas, dizia eu, não foram afetadas, cargas líquidas não foram afetadas perante toda a greve. Portanto, por essas condições é que nós continuamos com o país a funcionar, é que já pela lei as cargas líquidas não estavam afetadas. Estes são os temas principais. Eu só chamava a atenção a mais uns 2 temas que me parecem fundamentais. Primeiro que tudo, esta lei é uma lei que envolveu um primeiro draft, um segundo draft, envolveu um acordo que teve como signatários os sindicatos de Leixões, os sindicatos de Viana do Castelo, tiveram as ilhas representadas, Sines, e, portanto, e foi assinado, obviamente, pelos operadores portuários de Lisboa e de Leixões. O Governo patrocinou esse acordo no dia 12 de setembro e, até agora, apenas alguns portos não estão a funcionar, outros estão a funcionar, e nós reconhecemos da parte do Governo uma tentativa de haver acordo social nestas medidas. Como já disse, esse acordo social, houve algumas medidas que nós, CIP, AIP, CPC, não nos revíamos, mas respeitamos a vontade da maioria, respeitamos o processo democrático, louvamos o processo democrático e chamamos a atenção que temos um país que precisa de exportar, temos um país que precisa de crescer, temos um país que precisa de emprego e os portos estão parados, os portos estão bloqueados. Estão bloqueados os portos de Aveiro, estão bloqueados os portos da Figueira da Foz, de Lisboa e de Setúbal. Nós temos navios, posso-vos dizer, que normalmente carregam ou descarregam no prazo de uma semana e estão a carregar ou a descarregar no prazo de um mês. Este valor, os valores de um navio, para vos dar uma ideia, os valores são bastante elevados, estamos a falar em dezenas de milhares de euros só no navio, e pelo facto de estar sob este efeito das greves, esta situação tem colocado prejuízos enormes às empresas, não só, e obviamente à economia, não só pelos encargos logísticos que se criou, mas sobretudo pela perda de encomendas, perda de negócio, perda de crescimento para o país. Queria chamar também a atenção que, neste processo negocial que foi longo, os operadores portuários tiveram um papel predominante também em várias tentativas. Portanto, o operador portuário não é mais que o empregador dos trabalhadores portuários e chegaram à conclusão de um acordo, ou garantiram 2 coisas, por escrito e que foi, por sua vez, patrocinado pelo Governo na semana passada. Em primeiro lugar, que a base salarial dos trabalhadores portuários estava garantida e, em segundo lugar, ainda mais importante, que garantiam os lugares, a colocação, os empregos destes trabalhadores portuários que tinham um trabalho portuário sem termo. Portanto, estas duas, o desemprego, que era um fantasma, por vezes apontado para alguns sindicatos, essa questão foi salvaguardada pelos empregadores portuários. Portanto, eu gostaria de só, enfim, termino por aqui e coloco-me à vossa disposição para mais perguntas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Nós agradecemos a intervenção inicial por parte da CIP. Vamos começar agora a ronda pelos grupos parlamentares. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem a palavra o Sr. Deputado João Paulo Pedrosa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a delegação da CIP e agradecer os esclarecimentos que nos prestaram. E dizer também que o Partido Socialista votou favoravelmente esta lei porque comunga da ideia de que o funcionamento e a regulação do setor dos portos é fundamental para a economia nacional, para a nossa competitividade e, portanto, para fazer o país crescer e se tornar mais sustentável do ponto de vista daquilo que são os seus negócios internacionais, e para isso é fundamental. Temos consciência também que a especificidade deste setor e as suas particularidades determinaram, e essa era a primeira pergunta, um regime de transição relativamente àquilo que existia e àquilo que são a maior parte das determinações do Código de Trabalho. E, portanto, a primeira pergunta que eu queria fazer é se acham que esse regime de transição é equilibrado e se permite manter a operacionalidade e, digamos assim, a competitividade dos nossos portos do ponto de vista internacional e com os seus competidores. Depois, dizer que o Partido Socialista tem preocupações relativamente à questão do pouco diálogo que se manifestou por parte do Governo numa matéria de tão grande importância. Achamos que o Governo devia ter ido mais longe. O Partido Socialista fez propostas nesse sentido e empenhou-se para que isso acontecesse. Infelizmente, essa não foi a posição do Governo, até mesmo aqui no conjunto daquilo que são as matérias de decisão em especialidade, houve aqui, da parte do Governo, uma tentativa de apressadamente resolver isto. Nós entendemos que, para que no futuro aquilo que são as vossas preocupações possam ficar garantidas, era essencial que nós tivéssemos aqui uma proposta que não nos viesse a trazer outros problemas depois dela ser aprovada. E, portanto, também aquilo que eu vos queria perguntar é se, ainda em matéria de especialidade, há algo que nós possamos fazer para colmatar essa falta de diálogo e de empenhamento do Governo e para garantir a paz social nos portos e a sua verdadeira, o seu verdadeiro trabalho que é necessário. Depois dizer que se acham que a alteração, esta alteração legislativa é só no domínio da legislação do trabalho ou ela também é, digamos assim, concomitantemente equilibrada entre os operadores e a legislação do trabalho. E porque, para isso, eu terminava com a questão da fatura portuária. Se com esta legislação a CIP entende que a fatura portuária diminui e se pode tornar competitiva e se ela é geradora de dinamismo e de criação de emprego. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Adriano Rafael Moreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Meus cumprimentos aos representantes da CIP. Agradecer-lhes o terem vindo cá, dizer-lhes que, como é óbvio, já lemos atentamente o parecer que nos fizeram chegar por escrito, que agradecemos, mas é também da máxima importância ouvir-vos e colher os vossos contributos também em audição. Aqui há algumas notas que o facto de a vossa presença cá ser a terceira audição já permite aqui tecer também alguns comentários, isto porque penso que estamos em direto na televisão, temos muitos interessados do setor a ver-nos e algumas mensagens erradas têm que também ser aqui já esclarecidas para bom andamento dos trabalhos e para que o processo seja claro. E seriam três notas prévias. A primeira, relativamente ao processo legislativo, dizer-lhes que o processo está a decorrer com toda a normalidade, portanto foram respeitados todos os prazos de audição pública. Durante 20 dias a proposta esteve em audição pública, todos os interessados, que foi o caso da CIP e das confederações, fizeram chegar para ser escritos. As audições estão a decorrer também com o horário normal das audições, portanto o tempo que é concedido aqui aos convidados e aos deputados é exatamente o tempo normal das audições. Acresce que, neste caso, fomos mais longe e não nos limitamos a ouvir os parceiros com assento na concertação social, tendo ido mais longe e convidado a vir cá, e já aceitaram, sindicatos que não têm assento na concertação social, mas que têm representação no setor. Portanto, foi-se ainda mais longe. Já conhecemos este processo, portanto, há várias semanas, e até amanhã, ao meio-dia, todos os partidos podem apresentar as suas propostas de alteração para que a lei seja na sexta-feira votada na especialidade. Portanto, quanto a isso, é um processo que não tem nada de acelerado, antes pelo contrário, todos os trâmites foram devidamente cumpridos. Quem não teve tempo para ler a proposta de lei nestes 30, 40 dias, poderá fazê-lo ainda hoje de tarde. Uma segunda nota prévia relativamente à Casa do Conto e aos contratos de 6 horas que aqui foram falados, possivelmente não era o regime português que estava em causa, porque o que esta lei traz é uma aproximação ao Código do Trabalho, portanto é preciso deixar claro que o que vai acontecer é que os trabalhadores do setor portuário terão agora uma maior proximidade à legislação que abrange todos os portugueses. E as exceções que são consagradas, que é, por exemplo, o regime que já abrange a agricultura e o turismo, são contratos cuja duração mínima é 15 dias para os picos excepcionais de trabalho. Isto é, como aqui já foi dito, quando excepcionalmente temos 30 ou 40 navios a tocar o porto, pode-se justificar contratos de muito curta duração previstos no Código do Trabalho. E também situação que aqui se pretendeu erradamente falar, que tem a ver com os contratos a termo. O limite de duração máxima é exatamente o limite do Código de Trabalho, são os 3 anos. E, portanto, o objetivo de todos nós e do legislador do Governo, que nos propõe aqui esta iniciativa e aqui do Parlamento, é que esses contratos naturalmente evoluam para contratos sem termo, porque isso só significa que a atividade está a desenvolver, está a garantir a sua sustentabilidade. E, portanto, todos esses fantasmas da precariedade que a lei traz, não tem qualquer fundamento na lei, não correspondem. Aliás, a lei é pequena, são 19 artigos, portanto é de fácil leitura, portanto aconselho vivamente que a leiam e que percebam que não tem esses fantasmas que aqui nos querem apontar. E por último, como enquadramento para a pergunta que... tinha uma outra questão, peço desculpa, ainda prévia, Sr. Presidente, pedi-lhe antes de colocar a pergunta, tem a ver com a formação profissional. Também é o fantasma que se tem aqui trazido para cima da mesma. Exatamente, há aqui umas ondas negativas que querem passar para a opinião pública que não encontram nem fundamento na lei atual, nem na proposta. O que acontece, como diz expressamente na lei, na proposta de lei, há uma remissão para o Código do Trabalho. E essa remissão é não somente no enquadramento da obrigatoriedade da formação contínua, isto é, remete necessariamente para as 35 horas a ano, como também remete expressamente no artigo 3º, cuja leitura aconselho vivamente, e no artigo 16º, para o regime das contraordenações. E, portanto, sendo uma contraordenação grave o não cumprimento, e essa contraordenação grave está prevista no número 10 do artigo 131 do Código de Trabalho, e a punição está no artigo 554, número 3, que é a punição que fixa os limites mínimos e máximos das coimas para as contraordenações graves. Portanto, a lei é clara, cumpre todas as regras da boa prática jurídica. Agora, convém é que se queira ser claro e correto nesta matéria. Relativamente à questão que gostava de lhes colocar, tem a ver com o facto de esta lei ter procurado evitar rupturas no setor em termos de normativos. Isto é, acautelando que poderiam existir algumas normas que entravam em contradição imediata com a proposta de lei, ela tem uma cláusula de salvaguarda que nos dá aqui o prazo de 1 ano para que, através da negociação coletiva, se evolua no sentido da adequação das convenções coletivas de trabalho existentes, quer à proposta de lei, quer pelas remissões que ela inclui ao Código do Trabalho. Portanto, aqui gostava de ouvir algumas palavras da parte da CIP relativamente ao empenho que pensam ter nesse processo e ao que pensam desta cláusula de salvaguarda. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do CDS, o deputado Arturo Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também queria, em nome do CDS e em meu nome pessoal, cumprimentar a CIP e a sua delegação, Dr. Gregório Novo. Temos sempre o prazer de receber aqui e manifesta sempre a sua disponibilidade para nos acompanhar nestes trabalhos, Sr. Dr. Pedro Galvão, Dr. Nuno Biscaia. Eu queria dizer também que noto a posição e a postura construtiva da CIP. É evidente, como aqui já foi dito numa anterior audição, que tudo o que é acordo implica cedências, porque se os interesses são contraditórios, e é natural que sejam, para se chegar a um acordo, alguém teve de aceder a fazer compromisso e aceder, e a CIP, na sua intervenção, deixou isso aqui perfeitamente claro. Não é, evidentemente, o que o setor desejaria em rigor, mas é um passo em frente no caminho certo para a modernização, a renovação e aumento de competitividade dos portos portugueses. Gostaria também de salientar que, e ao contrário do que vem sendo dito, nunca o Governo disse que os aumentos de produtividade e a modernização dos portos portugueses passava exclusivamente pela alteração da legislação laboral aplicável ao trabalho portuário. Era um dos fatores. O Governo salientou também que outros fatores, que é importante e que os operadores se queixam, que é a questão das taxas portuárias elevadíssimas, que é a questão de uma administração vetusta que tem de ser modernizada e tem de ser mais eficaz e corresponder de forma mais célere às exigências. E também passa por um outro vértice, digamos, deste triângulo dos portos, que é também pelos operadores portuários, pela modernização, pela abertura a novos operadores portuários. E, portanto, é a conjugação de todos estes fatores que vai possibilitar que os portos portugueses se modernizem e a tal poupança de custos operativos na casa dos 20, 30%. Nunca foi dito que seria através dos cortes ou da alteração da legislação laboral que se iria obter esses ganhos de produtividade. E o que é certo é que os operadores, que são efetivamente, digamos, os destinatários, são os verdadeiros destinatários da modernização dos portos, são aqueles que veem a sua competitividade aumentar tanto na importação como na exportação. Os operadores, penso que estarão perfeitamente alinhados com esse desiderato, porque é um benefício para eles, pessoalmente, para as suas atividades empresariais, e é um benefício para a economia do país, que passa necessariamente pelos portos e pelo setor exportador. É claro que tomamos nota do que aqui disseram quanto a algumas normas e algumas críticas pontuais. Acho muito relevante essa da carteira profissional, até porque já foi declarada inconstitucional em devido tempo, portanto não faz sentido manter-se a referência à atribuição da carteira profissional. Achei muito relevante a chamada de atenção que fizeram, e que é inovador e original nestas audições, e de facto não resulta claro da lei, quanto à questão da formação e do aproveitamento da formação que já têm os trabalhadores dos cais privados, e quanto à clarificação do que é formação e até que ponto é que isso pode ser usado como um entrave fictício e artificial ao acesso a novos trabalhadores à atividade portuária. E a questão que eu lhes queria deixar aqui, fez-se estes considerantes, a questão que eu lhes queria deixar aqui, e que também já fiz anteriormente, é como é que entendem os trabalhadores que ficam, digamos, na pool, como é que entendem neste aspecto da formação profissional a formação a dar a esses trabalhadores, e se o recurso, portanto, que seria numa ótica de X horas ou de formação contínua, se o recurso aos trabalhadores eventuais para os tais contratos de breve passo para picos de carga e descarga, sendo feito por recurso aos trabalhadores que estão na pool, se assegurada essa formação, se de certa maneira não ultrapassava esta questão do tal obstáculo artificial, porque todos podiam à vontade ir buscar todos os trabalhadores que estão na pool sem sequer se levantar a questão de não terem formação, porque a formação é dada nos tempos em que eles estariam em inatividade, digamos, e sob reserva. Sendo certo que acolhemos e pela parte do CDS iremos olhar com atenção na discussão em especialidade a vossa proposta de aproveitamento e reconhecimento de qualificações e competências dos trabalhadores que já operam nos cais privados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu começo por cumprimentar a delegação aqui presente e agradecer da parte da CIP os contributos e a perspectiva que está a partilhar connosco, Dr. Gregório Rocha Novo, Dr. Pedro Galvão, com quem já temos falado também, Dr. Nuno Moscaio. Há aqui matérias que têm a ver com as circunstâncias em que o trabalho portuário, melhor dizendo, em que a operação portuária se desenvolve em função deste processo legislativo, desta controvérsia, destas movimentações, e, portanto, este debate tem sido muito marcado aqui na Assembleia da República e antes, e muito antes disso, por uma campanha mediática fortíssima, das mais poderosas que eu tenho assistido, relativamente, digamos, à transmissão de uma ideia sobre o setor e sobre, inclusive, as movimentações e as lutas dos trabalhadores, como já foi aqui mencionado, o impacto da greve dos trabalhadores portuários. E falou-se muito nos últimos dias da quantidade enorme de empresas exportadoras que passaram a escoar as mercadorias através do Porto de Leixões, porque se encontraram na contingência de ter que recorrer ao Porto de Leixões, porque sempre recorreram ao Porto de Lisboa, por exemplo. E isso levanta duas questões, tendo em conta que o Porto de Leixões já aplica há bastante tempo, há algum tempo, o regime laboral que agora se quer impor por esta proposta de lei. E, portanto, eu gostava que nos ajudassem a compreender, neste aspecto, duas questões. A primeira é, se o Porto de Leixões aplicava já o regime que agora se pretende estabelecer com esta proposta de lei, e se agora, com esta greve, as empresas passaram a recorrer ao Porto de Leixões, a primeira pergunta é, na vossa perspectiva, com que cobertura legal é que o Porto de Leixões aplicava esse regime que só agora é que aparece em proposta de lei? Porque se antes de haver norma já se fazia na prática, como é que se entende uma coisa dessas? E em segundo lugar, se esse regime que se quer impor por lei a nível nacional já se aplica em Leixões e é competitivo, é o que faz diferença para que os portos portugueses tenham um ganho de eficiência e de operacionalidade tão grande, então porquê é que só agora é que as empresas vão para Leixões? Porque, nesse caso, só vão para Leixões porque há greve, se não houvesse greve, continuavam a ir para Lisboa, e então qual é a vantagem deste regime laboral de Leixões, se eles não iam antes para lá, porquê é que não iam? Se era tão bom, porquê é que só agora é que se vai para lá por causa da greve? Não sei se me faço entender nas minhas perguntas. Depois, sobre a circunstância atual da quebra de exportações pelos portos nacionais, eu tenho aqui os dados do INE da semana passada, que dão conta de um acréscimo de movimentação de carga em termos homólogos do terceiro trimestre, um acréscimo do Porto de Aveiro de 2% e uma diminuição no Porto de Sines de 5,3%. E eu gostava que nos ajudassem a dar a vossa perspectiva sobre os termos em que um porto que tem greve aumenta a movimentação de carga e um porto que não tem greve diminui 5,3% a movimentação de carga. E, portanto, há aqui alguma coisa que poderá eventualmente estar menos bem explicada daquilo que tem sido veiculado para a opinião pública. Assim como, por exemplo, os vários setores e modos de transporte, segundo os dados do INE, que apontam para, no mesmo período e em termos homólogos, uma diminuição. Eu espero um bocadinho, se for preciso. Uma diminuição da carga aérea em 2,5%, salvo erro, e uma diminuição do transporte rodoviário em 16,5%. Portanto, a quebra de 4% nos portos nacionais compara com uma quebra de 16,5% no transporte rodoviário de mercadorias. Os estivadores não podem ter tanta força assim para bloquear isto tudo. Portanto, há qualquer coisa mais que está a acontecer e há qualquer coisa mais que está a verificar-se, quer nos setores exportadores da economia portuguesa, quer no próprio setor de transportes, nos vários modos em que esta matéria se faz sentir. A questão de fundo aqui tem a ver com a regulamentação do trabalho portuário, das condições em que os trabalhadores têm ou não o exercício da atividade e de que forma. Registámos e tomámos boa nota da posição da CIP e do Conselho de Carregadores Portugueses no sentido de retirar também mais algumas áreas de trabalho daquilo que se considera trabalho portuário, da família dos granéis líquidos, digamos assim, do que tem a ver com a retirada das tubagens, de sucção por aí fora. Eu perguntava se, em todo o caso, a posição da CIP, malgrado o encontro de vontades que mencionou e procurar um consenso, mas aquilo que a CIP defende para este setor, segundo julgo saber, é a liberalização do trabalho portuário em todas as vertentes. Eu pergunto se não é assim. Ou seja, nós estamos aqui a discutir equipamentos de sucção ou o armazenamento, a plataforma logística, etc., mas posso estar enganado, mas dá-me a ideia que a posição da CIP é de todo o trabalho portuário deve ser irrestrito, digamos assim, quanto ao acesso e, nomeadamente, quanto à aptidão e qualificação que deve ser a entidade patronal a verificar se há ou não essa qualificação. Eu perguntava se percebi bem se é essa a perspectiva que os senhores têm. E, terminando com esta matéria, pergunto qual é o impacto que isto tem para os postos de trabalho, tendo em conta que se passam a ter acesso a esta atividade de forma irrestrita e nos termos atuais, aqueles que já hoje trabalham nessas mesmas áreas fora do trabalho portuário, então, como eu dizia numa reunião há pouco, acabamos por ter, não propriamente mais postos de trabalho, mas os mesmos postos de trabalho a dividir por mais gente, ou eventualmente até menos postos de trabalho a dividir por mais gente. Porque a questão é a contratação, ou ao dia, ou à semana, etc. Duas últimas questões telegráficas, agora mais em termos concretos. Se a perspectiva, em termos estratégicos para o setor, na perspectiva, na ótica da CIP, e de acordo com esta proposta de lei, não poderá ser colocar pelo caminho, na cadeia de produção e na cadeia de operação portuária, mais uma entidade que não é a ETP, Empresa de Trabalho Portuário, mas sim a ETT, Empresa de Trabalho Temporário, que passa a fornecer mão de obra à Empresa de Trabalho Portuário, e se isto não significa que, pagando menos ao trabalhador, fica na mesma dinheiro pelo caminho, desculpem o plebeísmo, que é a parte da cadeia de valor que corresponde ao pagamento à empresa de trabalho temporário, e se isto não vai dar, em termos de fatura portuária, uma soma zero, digamos assim, ou próxima disso. E, finalmente, última questão, em termos dos vários fatores que foram mencionados nesta reunião e nas outras, que têm a ver com a cadeia, digamos assim, a cadeia logística, todo o processo de transporte até ao destino e à comercialização, se isto não será a menos pesada das condicionantes do ponto de vista dos custos. Se nós tivermos em conta as várias matérias que foram aqui colocadas, que, segundo os seus deputados e a CIP também, têm dito que há outros aspectos muito importantes, o meu ponto é, não serão todos esses muito mais importantes do que este, e não estaremos aqui a trabalhar em torno de uma variável de peso ou impacto próxima do residual.
Bem concluído.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e a Sra. Deputada Maria Naivek.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também a delegação da CIP. Eu tenho apenas duas ou três perguntas para fazer. Não vou tecer nenhuma consideração acerca da exposição, apenas duas ou três perguntas. Foi dito que estamos neste momento com perda de negócio, perda de encomendas, um prejuízo brutal, os portos estão parados. Eu queria apenas perguntar, mas não há uma greve total. O que existe neste momento, tanto quanto é público, é uma greve ao trabalho extraordinário. E se a greve ao trabalho extraordinário provocou perda de negócio, perda de encomendas, quase que a destruição total do setor, portanto, é preciso verificar o que é que se está a passar, porque então, se os trabalhadores dos portos continuam a cumprir o seu horário de trabalho e a greve apenas se circunscreve ao trabalho extraordinário, não compreendo porque é que a CIP faz esta consideração. A segunda pergunta tem a ver exatamente com uma matéria que aqui foi exposta relativamente ao artigo 2º da proposta de lei, nomeadamente na consideração do que são os efetivos dos portos. E, portanto, foi dado particular destaque a este artigo, sobre a decisão a quem compete exclusivamente aferir quem tem capacidade. E eu queria colocar, e considerando que a CIP tem um bom domínio sobre todas estas temáticas, queria exatamente fazer uma pergunta muito simples. Não considera a CIP que esta versão do artigo 2º, que contraria aquilo que era a consideração ou o conceito de efetivo dos portos. Contraria completamente, não é? Porque a anterior legislação era, portanto, ia num sentido de considerar efetivo dos portos, e acho que vou recorrer para melhor compreensão à leitura daquilo que era o Decreto-Lei de 93, efetivo dos portos, o conjunto dos trabalhadores, detentores de carteira profissional adequada, para desenvolverem a sua atividade profissional, ao abrigo de contrato de trabalho sem termo, na movimentação de cargas, porque é disto que estamos efetivamente a falar. O que diz esta proposta de lei é que o efetivo dos portos é o conjunto dos trabalhadores que, possuindo aptidões pessoais e qualificação profissional, diz a CIP que essas aptidões são da exclusiva competência do empregador, ao exercício da profissão, desenvolvem a sua atividade profissional na movimentação de cargas ao abrigo de um contrato de trabalho. Ponto. Portanto, há uma diferença conceptual, se assim se quiser, nesta proposta de lei. E a pergunta objetiva que faço é se este artigo não contraria claramente a Convenção 137, que foi ratificada por Portugal. E dizia essa Convenção que garante, que era garantido um emprego permanente, tendo os trabalhadores que operam nos portos a obrigatoriedade de se manterem disponíveis de modo a regular a realização do trabalho portuário. Portanto, é isto que diz a Convenção. E a pergunta objetiva é se este número 2 não contraria essa Convenção 137 da OIT. Portanto, e por último, queria perguntar à CIP se também tem algum apanhado do número de horas extraordinárias que são feitos em média nos portos e, de preferência, uma vez que o Governo não nos juntou, como era a sua obrigação, a esta proposta de lei, nenhum estudo, se a CIP tem esse estudo, no sentido de também se desmistificar esta questão tão discutida de que há trabalhadores que fazem 1.500 horas extraordinárias. E, portanto, esse dado era muito, muito, muito importante. E, portanto, eu creio que são estas duas questões, ou estas três questões que tenho para colocar, não concordando nada com a leitura que a CIP faz relativamente ao futuro dos portos, nem sequer à modernidade de uma proposta de lei que, a nosso entender, significa de facto um grande recuo naquilo que é o edifício jurídico-laboral, uma vez que, para aqui, não são apenas transpostas as normas do Código de Trabalho, mas, pelo contrário, também se criam regimes de exceção de tal forma que essa intenção é absolutamente pervertida. Não só no que à formação profissional diz respeito, mas também ao regime especial de trabalho portuário, porque ao invés daquilo que é o ordenamento jurídico hoje, são colocadas aqui uma série de exceções que permitem, isso sim, que se faça já hoje aquilo que o deputado Bruno Dias acabou de dizer. É porque Leixões fez um acordo, tentado a cumprir, e que é um acordo que vai no sentido desta proposta de lei, e nem por isso Leixões aparece na tabela ou no ranking dos portos mais competitivos, o que desmistifica aquela ligação direta entre baixar custos de trabalho é que tornam os portos competitivos. E, portanto, gostaria também de comentários nesta área. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra à CIP. 10 minutos, um pouquinho mais, caso necessitem, para a intervenção final e de resposta às perguntas que os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas colocaram.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também aqui vou repartir com o Sr. Pedro algumas implicam algum conhecimento mais técnico, mais detalhado, e, como eu disse, pela vivência que tenho, é mais conhecedor em pormenor do que eu. Mas, malgrado, efetivamente, esta repartição, gostaria de deixar 3 ou 4 notas relativamente a 3 ou 4 questões ou perguntas que foram feitas. Primeiro, e relativamente, portanto, ao Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, o problema do Governo e o diálogo que teve connosco, não sei se foi induzido, se não foi, pelo documento que a CIPA apresentou, nós queixamos-nos também disso. E queixamos-nos exatamente quando foi do protocolo, por e simplesmente não termos entrado nessa aproximação, no protocolo que foi subscrito com algumas estruturas sindicais e empregadoras, nós também não termos sido efetivamente ouvidos nessa sede. Portanto, se agora chegasse aqui e omitisse pura e simplesmente que algo não se tinha passado ou se tinha passado tudo bem neste caminho, estaria eu próprio a tentar omitir aqui uma coisa que chamamos a atenção no documento que apresentamos. Relativamente, portanto, à outra questão, se este regime para nós é o regime adequado, nós dissemos já, e na primeira intervenção que tivemos, tanto a minha como a do Dr. Pedro Galvão, dissemos que este é uma aproximação positiva, mas é uma aproximação ainda escassa, dissemos. E, portanto, que há aspectos não contemplados ou deficientemente contemplados nesta proposta de lei, que, segundo o nosso ponto de vista, poderiam e deveriam ter sido, ter ido mais além, ou eventualmente agora ainda, melhorados. Falámos concretamente na precisão de alguns conceitos, falámos inclusivamente no leque de tarefas que porventura deveriam ficar excluídas desta noção de trabalho portuário. Mas posso ir um pouquinho mais longe, porque também quero repetir o que dizemos no parecer da CIP, é que as especificidades que aí constam, as especificidades no sentido de conferir maior flexibilidade a algumas das normas relativamente a esta atividade, segundo o nosso ponto de vista, também isso poderia ter ido mais além. Nós temos alguns institutos no nosso Código de Trabalho aplicável à generalidade do contrato de trabalho ou dos trabalhadores sujeitos ao regime de contrato de trabalho e que não perderiam nada se porventura ficasse explícito que também se aplicam a estes trabalhadores. Se me perguntar, não se aplicam nos termos em que efetivamente, tal como a proposta de lei se encontra redigida, penso que aplicam. Portanto, eu não estou aqui a dar por concluído que algumas das figuras, nomeadamente no domínio da organização do tempo de trabalho, pela maneira como a proposta de lei se encontra redigida, não se apliquem. Mas ficava mais claro e era mais sustentado se porventura se explicitasse essa aplicação. Quanto ao Sr. Adriano Rafael, o processo legislativo é evidente que o que ela resolve, que já disse há bocadinho, a partir daí sim, a partir daí houve consulta, participação, participámos, estamos aqui. Tem, se porventura, este regime e o regime transitório que aqui se institui, nomeadamente a adaptação das convenções coletivas ou dos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, o que é que nós pensamos relativamente a isso? Pensamos bem. Pensamos bem, aliás, temos ido para essas soluções, se bem se recordam, sempre que fazemos aproximações ao próprio Código de Trabalho. Fizemos em 2003, demos o período de um ano para ajustamento das cláusulas que contrariassem disposições legais imperativas, fizemos no Código de 2009, no artigo 7º, voltámos efetivamente a ir na mesma senda. E, portanto, isto que significa não ser bruscamente que algumas soluções, e sobretudo procurando um passo intermédio, que é algum acerto ao nível do diálogo, para se encontrarem soluções o mais equilibradas e o menos conflituantes possível, sendo uma prática que já temos seguido, e efetivamente sempre que fazemos aproximações a alterações legislativas de vulto, como foi o caso, repito, das duas versões do Código de Trabalho, também nos parece francamente bem que se dê aqui um espaço de tempo para que essas aproximações se façam exatamente por essa via do diálogo. Sob a combinação é evidente se as partes mantiverem inertos ou não, poderão chegarem entre elas a uma solução consensualizada. A própria lei não pode ela ficar inoperativa. Penso que isso também é óbvio. Porque se não fôssemos para uma solução deste tipo ou outra parecida, o que acontecia é que uma boa parte das alterações que se quiseram fazer e a que se quis dar operacionalidade, essa operacionalidade ficaria pura e simplesmente esvaziada. Portanto, concordamos exatamente com a solução preconizada na proposta de lei de dar o tal prazo de 12 meses para ajustamento e parece-nos ter sido feito isso da melhor forma, leia-se, procurando o diálogo e soluções equilibradas. Quanto ao Sr. Deputado Artur Rego, essa parte eu vou deixar para o problema, sobretudo, da valoração da formação dada em fora, ou se quisermos, dada, portanto, em domínios, que até agora poderia andar um bocadinho questionado se ela relevava, se não relevava. O Sr. Dr. Pedro Galvão, enfim, melhor do que eu, falará sobre isso. Sr. Deputado Bruno Dias, seleções aplicáveis ao regime. Onde é que se portava isso legalmente? Isto faz-me lembrar, às vezes, um pouco aquilo que nós todos também andámos sempre a pregoar como modelo fantástico, o caso da Auto-Europa. Há boas soluções, dizemos todas são boas, dizemos todos nós, sei que vocês criticam a solução de Leixões, ou pelo menos parecem criticar. Mas nós que entendemos que foi uma boa solução em Leixões, agora vamos à procura, onde é que está o suporte legal? A Auto-Europa conseguiu efetivamente fazer o acordo de empresa. Onde é que está a constitucionalidade? Em vez de apregoarmos, em vez de efetivamente irmos no sentido de ver as virtualidades de certas iniciativas, e sobretudo tendo em conta que em Leixões se trata de algo que funciona bem porque é querido por ambos os lados. É querido, ou se quisermos, por todas as partes envolvidas. Se isso é querido por todas as partes envolvidas, Quem somos nós, volto a dizer muitas vezes, utilizando uma frase que me agarra aqui, do alto das sete colinas, olhando efetivamente para a província de forma distante, a tecermos um olhar crítico e, de certo modo, questionarmos porque é que vocês se entendem, porque é que vocês efetivamente encontram soluções operacionais e que nós, legisladores, dificilmente compreendemos. Eu estou exatamente no polo oposto, Sr. Deputado. Estou no polo de valorizar aquilo que foi encontrado por consenso, que é aplicado por consenso, e a prova mais inequívoca desse acerto está em o Porto de Leixões continua a funcionar porque todos querem que funcione e com os resultados que também todos temos efetivamente assistido, nomeadamente em que as repercussões destas greves não tenham sido de efeitos muitíssimo mais negativos. Se Leixões funcionava tão bem, porque é que a atividade não foi para lá mais cedo? Sabe que também há um adágio popular, que eu também comungo muito, que é a necessidade aguça o engenho, e obriga-nos muitas vezes a sacrifícios que sem estarmos em estado de necessidade, eventualmente não estaríamos na disposição de fazer. E perante a inatividade ou a redução de atividade verificada nos outros portos, é evidente que o maior ou menor sacrifício, mas alguma alternativa tinha que ser procurada. A última pergunta da Sra. Deputada Mariana Ebeck, logo de esquerda. Portos parados. Eu não falei em portos parados, não me lembro também do Sr. Dr. Pedro Galvão ter falado em portos parados, pelo menos no sentido de que todos os portos estão parados. Não foi o que foi dito. Nós, clarissimamente, reconhecemos que Leixões e Sines, pelo menos, estão a trabalhar. Portanto, nem todos os portos estão parados. Que é verdade, e isso eu comungo, que a perda, ou melhor, a competitividade dos nossos portos, como, aliás, a competitividade de toda a nossa economia não passa exclusivamente pelo domínio laboral, aí estamos todos de acordo. Agora também temos, efetivamente, que estar de acordo, penso eu, que se tiver, e tem, e nós dizemos, e grandes, reflexos negativos, que o facto de não ser fator único, pura e simplesmente, o torna irrelevante. Não. Não é fator único, não é fator exclusivo, mas, como também sabem, a CIP não tem, em toda a sua missão de procurar soluções realistas, equilibradas e adequadas à competitividade, não se tem cingido às questões do trabalho. São as questões mais sensíveis, socialmente mais sensíveis. Os nossos custos de contexto, as energias e tudo isso é evidente, mas fazem parte do nosso caderno, se quiser, entre aspas, reivindicativo, exatamente para, a par e passo. Lembro-me do Presidente da CIP, quando esteve aqui, colocou, aliás, a legislação do trabalho, não foi no topo. Colocou no topo, naquela altura, o financiamento e a seguir estes custos do contexto e outros custos agregados, e depois vinha a legislação do trabalho. Portanto, quando nós agora aqui estamos, portanto, a dizer que não é custo único, não é o único determinante ao nível da competitividade, têm a minha total concordância. Se porventura com isso pretendem atirar os aspectos laborais para a irrelevância, aí já têm a minha total discordância.
Muito obrigado. Iria responder então a mais três ou quatro questões que ficaram por responder. A primeira é em relação à fatura portuária, como o Sr. Deputado João Paulo Pedrosa referiu e também a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda também lhe fez referência. Afinal de contas, em que medida é que o trabalho portuário pode reduzir a fatura portuária? O Governo apresentou no dia 7 de agosto, pelo Sr. Secretário de Estado, um programa, o tal Plano 5+1, que apenas identifica o trabalho portuário como uma das, digamos, das parcelas que têm, terão que funcionar para tornar mais competitivos os portos. Focou também outras duas questões, que foi a revisão das concessões, a criação de mais operadores, convidar mais operadores para trabalharem nos nossos portos, rever o estatuto atual das concessões e também a questão da governação dos portos e do custo das administrações portuárias. Portanto, este é um pacote debate que não se resume exclusivamente a este assunto. O trabalho pessoal é uma fatia desse custo, mas não é só o único e exclusivo custo. Quando o Sr. Deputado Bruno Dias dizia porque não vão todos para Leixões, quer dizer, há alguns operadores que até gostariam de ir para Leixões. Agora, se ver a fila de caminhões que há em Leixões, compreendo que é impossível receberem mais caminhões em Leixões. Além do mais, o custo de transporte de Lisboa para Leixões por caminhão pode custar 10 euros ou 15 euros por tonelada, que invalida qualquer tipo de operação deste género. De qualquer forma, Leixões tem, graças a Deus, dado uma excelente resposta. Relativamente a outra questão, quanto a números de exportação, SINES, eu posso, e mesmo que a senhora deputada do Bloco de Esquerda referiu do número de horas extraordinárias, a entidade mais certa para responder sobre isso será o IPTM, ou o Governo. Nós, as informações que temos, e ouvi isso da parte do Governo, foi que há um número elevado de horas extraordinárias que são faturadas, há casos de 1.500 horas extraordinárias, mas nem sempre correspondem na realidade ao trabalho em si. Isto é, pelo facto de trabalhar mais duas horas, o sistema atualmente em vigor dá imediatamente direito a receber todo o turno. Isto é, o trabalhador portuário que trabalha mais duas horas fatura um turno. O operador portuário fatura o turno, isto é, às 8 horas, ou às 7, ou às 6 que forem, mas o trabalho efetivamente prestado são de apenas duas. Portanto, apesar de serem faturadas muitas horas, basta haver mais uma hora ou duas, puma, já está. Já caem as 8. E essas pagam-se. E essas, a carga, senhora deputada, é a carga que paga. E eu só queria chamar-vos a atenção uma questão que é muito importante, que às vezes é esquecida. É que nós estamos aqui neste momento, não tivemos estar à vida há 10 anos, porque para nós, como carregadores, não era tão importante os portos, talvez tão importante como é agora para a sobrevivência do país. Porquê? Se olharmos para as estatísticas, nós neste movimento movimentamos nos portos cerca de 70 milhões de toneladas. Há 10 anos atrás, a percentagem do que era embarcado era um valor muito mais pequeno. Graças a Deus, os operadores económicos, os agentes económicos, têm vindo cada vez mais a substituir o que é importação para exportação. E num espaço relativamente rápido de 7 anos, nós aumentámos daquilo que é embarcado cerca de 50%. Estamos a níveis de 24, 26 milhões de toneladas. É um valor genérico, mas é no bom sentido. É no bom sentido. Relativamente a outro tema que a senhora deputada referiu, do Bloco de Esquerda, é relativamente ao trabalho extraordinário. Realmente, os trabalhadores portuários estão a trabalhar durante 8 horas. Hoje, enfim, tinha um navio a carregar ontem em Setúbal e que estava parado. Sabe a que horas é que começou? Às 5 da tarde. Este próprio pré-aviso de greve que saiu hoje, que vai até o dia 24 de dezembro, diz que se está em greve sempre, com exceção no Porto de Lisboa, por exemplo, das 17 horas até às 24. Portanto, em boa verdade, só se trabalha no segundo turno, não se trabalha no primeiro, que é das 8 às 17 horas. Portanto, o que se passa é que os portos, nós temos que perceber isto, é que os portos são como as fábricas. É uma fábrica de carregar e descarregar navios. E que nós, infelizmente, como não temos fornos em fábricas que produzem com fornos, não há horas. Nós temos trabalhadores industriais, com o máximo do meu respeito, que trabalham todos os dias do ano. E nem por isso tem uma lei de trabalho portuário ou uma lei que reja a sua função. Acontece é que não tem o poder de parar o país como os trabalhadores portuários. Esse é que é um facto. Agora, o facto é que os portos, os navios que nós vemos aqui no nosso Tejo, parados, aqueles navios bem grandes, custam uma fortuna por dia. Passam por vezes cá ao fim de semana, à espera de segunda-feira, porque o custo de descarregar na Silopor é de tal forma elevado que lhe pedem para trabalhar ao sábado e ao domingo, é de tal forma elevado, mais vale ter o navio parado aí à espera. Portanto, estas eficiências nós não sentimos como consumidores, mas pagámo-lo do dia a dia no custo do pão, no custo das rações que temos que pagar para alimentar os animais que fazem a nossa dieta alimentar. Pagamos-lo todos os dias, estas ineficiências. Portanto, eu espero, e nós esperamos, a bem de todos, quer para os exportadores, que esta eficiência se repercuta numa maior competitividade, quer para os importadores, que se repercuta num preço mais competitivo, que possam repercutir nos produtos que vendem no cliente final. Queria chamar a atenção também à senhora deputada do Bloco de Esquerda relativamente, e refez muito bem a referência, à questão do decreto-lei, da questão de ser o efetivo dos portos. Há aí um tema que passou en passant muito rapidamente, que é fundamental, que se chama contrato sem termo. Este tema é fundamental, porquê? Porque vai deixar todo o trabalhador portuário que trabalha nos portos não é discriminado pelo facto de ter um contrato sem termo, que era até agora. Isto é, todos os trabalhadores que tinham contrato sem termo
tinham a sua autoridade ter a prioridade sobre tudo e sobre todos. E todos os outros eram quase, entre aspas, trabalhadores de segunda categoria. Certo? Portanto, esta situação, a lei, tira esta, digamos, podem trabalhar nos portos todos os trabalhadores com o trabalho, com o termo e sem termo. Porque esta atividade, infelizmente, como sabemos, não temos navios todos os dias. Há navios que aparecem todos de uma vez, infelizmente, outros que não aparecem. E exatamente. O que é grave nesta... O que é grave e que acontece em muitos países na Europa, é que para evitar que as ETPs, as empresas de trabalho portuário, vão à falência, às tais pools, como aconteceu em Aveiro, infelizmente, que vão forçando a entrada de trabalhadores sem termo, o que acontece é que tem que haver uma plataforma de pessoas, como acontece em vários sítios na Europa, não é só há na Holanda, por exemplo, em que as pessoas estão disponíveis para trabalhar, provavelmente não todos os dias, mas em alguns dias, exato, como existe em Portugal, exatamente. Agora, acontece é que há a dignidade de tratar, todos os trabalhadores podem vir trabalhar nos portos, não é preciso ser só os sem termo. Era só isto. Eu só para terminar, havia uma
última... terminar, está bem?
Para concluir... Peço desculpa, estava aí, era a que me faltava. Exatamente. O Sr. Deputado falou a questão de Bruno Dias, falou a questão da ETT e o Sr. Deputado Artur Rego também a questão da formação. Eu iria começar pela questão da formação. A questão da formação é mesmo para os trabalhadores que têm contratos com termos, isto é, de mais curto prazo ou eventuais, sazonais, quer dizer, qualquer empregador que tenha um equipamento que seja, valha, possa custar 400 mil, 700 mil ou 1 milhão de euros ou mais, vai ter, obviamente, cuidado a dar formação às pessoas. É do seu próprio interesse. Como é do seu próprio interesse a própria segurança dos trabalhadores, porque se não tem trabalhadores para trabalhar, enfim, nós temos que ter sempre, qualquer empregador, qualquer empresário, tem que ter em sua principal prioridade a questão da segurança, a questão da formação profissional, é óbvio. Agora, o que acontece é que nos trabalhos portuários, como acontece em várias profissões, há trabalhos menos exigentes e há outros mais exigentes. O que acontece muitas vezes, não digo sempre, mas muitas vezes é que os trabalhos menos exigentes são feitos com as pessoas menos qualificadas. Quer dizer, há algumas funções que são, como uma formação básica, podem entrar em formação. Exatamente. Relativamente à ETT, o Sr. Deputado Bruno Dias referiu qual é que será o enquadramento em relação à ETTs, às empresas de trabalho temporário. Essa situação, de boa verdade, já existe. Isto é, já há ETPs, empresas de trabalho portuário, a recorrer a ETTs. E como já, apesar de não ser legal, isto não é mais, enfim, como dizia o Sr. Gregório Novo, é mais uma questão de implementar na lei aquilo que já é um facto. E de alguma forma, não alargar, mas permitir, são próprias as ETPs que já estão a contratar as ETTs. Isso já é um facto, já acontece. Acontece é que isto agora é apenas, legislar e legalizar uma prática corrente. E com que objetivo? Não é mais do que permitir que esta sazonalidade seja coberta de alguma forma. Não me parece que isto seja uma situação que corra no dia-a-dia, eu também não sou um grande conhecedor desta especificidade, mas posso dizer que tudo o que possa traduzir-se em melhorar a competitividade dos portos, e é disso que estamos à procura, é isso que nós pretendemos defender. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agradecer à CIP a presença nesta comissão. Das cinco audições que vamos fazer, era a única do lado dos empregadores, portanto houve aqui uma tolerância um bocadinho maior no tempo para esta última intervenção. Agradecer-vos o contributo escrito também e esta presença na comissão. Muito obrigado. Boa tarde. Retomamos às 14h, portanto, pedia que o almoço fosse breve.